Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações neste momento e o que a gente pode esperar dos preços daqui para frente. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender essas movimentações do mercado, recebemos aqui o Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócio, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Cristiano. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Muito boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos acompanham. O prazer é meu amigo. Vamos lá, vamos falar desse mercadão.
Cristiano, vamos começar olhando para o mercado internacional. Uma sexta-feira de movimentações positivas e uma semana positiva para o milho lá em Chicago, altas aí de até 4% nessa semana. O que ajudou o milho lá em Chicago se valorizar nessa semana?
Olha, Guilherme, eu vejo o momento do milho, não que haja um grande impulso aos preços, mas o milho veio caindo ao longo dessa safra norte-americana, né, e já encontrou um ponto de suporte, onde eu poderia afirmar que grande parte dessa safra americana já está no preço, já está precificada, algo que é comum, né? A gente não, normalmente a gente não tem os preços reagindo no momento da colheita, e sim antes dela, né? Então a gente já teve essa precificação de uma safra positiva nos Estados Unidos em termos de produtividade, mas o que chama atenção para o mercado do milho num cenário mais amplo é que mesmo com uma produtividade muito boa nos Estados Unidos, devido à queda na área, eles vão produzir menos que o ano passado. Essa situação também vem aqui para o Brasil, né? Se a gente pegar o balanço de 2023 em relação ao balanço de 2024, existe menos milho aqui no nosso mercado interno. A própria Argentina, grande produtora, também teve uma restrição de oferta. A Ucrânia com restrição de oferta. A União Europeia com alguns problemas pontuais em suas safras, inclusive de outro produto que é um concorrente do milho, que é o trigo. Então, a precificação já ocorrida na safra americana abre espaço para essa virada de sazonalidade em Chicago e ele veio reagindo hoje muito também na esteira do complexo soja, né? O farelo de soja subiu com muita agressividade hoje, puxou a soja grão e acabou gerando reflexos também no mercado de milho. Um outro fator que eu atribuiria essa alta nessa reta final de semana, em especial nessa sexta-feira, foi a elevação também do mercado de petróleo, se recuperando da queda de ontem. Isso ajudou Chicago a fechar nesse dia positivo.
E aí, Cristiano, você já destacou um pouquinho aqui do Brasil também. As movimentações também foram positivas para o milho na B3 aqui no Brasil, né?
Exatamente, exatamente. Aqui na B3 eu vejo como destaque, né, um dólar que saiu de uma baixa maior na parte da manhã, buscou uma recuperação no início da tarde, acabou fechando em leve queda, praticamente estável ao final do dia, mas sem uma grande oscilação. E o que chama atenção para o mercado de milho aqui no Brasil, neste momento, são dois fatores principais, na minha opinião. Apesar de a gente ter uma oferta significativa ainda dentro do país, essa oferta não necessariamente é uma oferta comercializável. A gente vê que os produtores rurais não estão tão ávidos, né, à venda nesse momento, estão segurando o produto. A gente sabe que historicamente é uma janela mais favorável ao mercado de milho, ocorrendo sempre mais ao final do ano, início na virada do ano, mês de janeiro, mês de fevereiro, antes da entrada das colheitas de verão do sul. Então o produtor tem esse momento, né, como favorável e acaba segurando parte da sua produção. E um outro fator, vejo também esse atraso, né? Não sei se podemos falar já num atraso no plantio brasileiro, até porque a gente não costuma plantar tanto em setembro, mas essa percepção de que as chuvas estão chegando lentamente ainda às regiões centrais do Brasil levam a preocupações em relação à área de safrinha, né, que vai vir lá em 2025, e isso acaba sendo um fator também positivo para a nossa B3 aqui na cena interna.
E aí, Cristiano, você comentou a questão da comercialização aqui no Brasil. O produtor vem vendendo lentamente essa safra até esse momento. Nessas vendas, o produtor está segurando bastante, né?
Exatamente, exatamente. Esse é um momento, Guilherme, que passado 30 do 8, principalmente, a gente vê que a necessidade de caixa, né, montantes maiores de caixa por parte do produtor, eles acabam diminuindo. É claro que a chegada do plantio também exige caixa, né? Sempre tem despesas adicionais na hora do operacional de campo. Mas é um momento em que as despesas, as maiores despesas ali já passaram, então o produtor tem uma segurança ali de poder segurar um pouco mais esse grão. E também nessa percepção de que o mercado também ele tende a ser mais favorável ao final de cada ano. Então ele acaba segurando um pouco mais o grão. E grande parte dessa produção guardada em bolsões, né, silos bolsa, que dão também uma segurança do produtor em termos de custo de armazenagem, né? Um custo que ele existe um custo, né? Mas ele não é um custo ao longo do tempo, né? Então o produtor realmente tem tido um comportamento no mercado de uma venda mais restrita, uma venda mais lenta, até dentro desse cenário de altas, né, que a gente está observando. O produtor está observando os preços subindo e tem oferecido o produto de forma mais lenta. Do outro lado, do lado da demanda, a gente vê que é uma demanda interna que está mais ativa nesses últimos dias, até buscando se antecipar um pouco a esse cenário de atrasos aqui no Brasil, que podem se refletir em preços mais altos no milho, né?
E aí, olhando para as exportações, Cristiano, como é que você tem acompanhado os embarques brasileiros que estão bastante abaixo daqueles que a gente viu no ano passado, né?
Excelente pergunta, né, Guilherme? Esse é um ponto muito crucial aí na formação dos preços, né? A gente sabe, o produtor também sabe muito bem que hoje o milho está sendo direcionado para o nosso mercado interno, né? Hoje, realmente, os níveis de preço que estão sendo negociados no interior do Brasil, em especial na região central, que tem custos logísticos maiores, né, para destinação porto, eles são custos elevados e não justificam uma empresa pagar o que está sendo pago aqui no mercado interno para mandar esse produto para o porto, né? Então, o nosso milho hoje do interior, ele está caro para exportação. Então, a nossa exportação está lenta. Nós não somos o milho mais barato do mercado internacional hoje, né? Nós temos outras origens com milho mais competitivo e isso tem levado realmente a uma desaceleração desse processo de exportações. Até a última atualização aqui da Pátria, nós tínhamos ali cerca de 20,5 milhões de toneladas já compromissadas para embarque, né? O que já foi embarcado e o que está nominado para embarque nas próximas semanas. Isso é 41% inferior ao volume que tínhamos no mesmo período do ano passado. Algo natural, né? Já que a gente tem uma oferta menor do que do ano passado de milho, a safra foi menor esse ano, mas é algo que preocupa quando a gente olha para o longo prazo dos preços, né? Já que quando a gente não exporta, mesmo tendo um volume menor produzido, a gente não tem uma limitação tão grande na nossa oferta. Isso pode gerar janelas de oportunidade de preço um pouco mais cedo do que normalmente acontece lá nos meses mais do fim do ano e da virada do ano. Mas realmente, as nossas exportações não estão tão competitivas no momento, o Brasil exportando muito menos, só que o lado positivo é que os preços reagiram bem. Hoje, por exemplo, a gente viu o Porto de Santos abrindo ali com oportunidades na casa de 66, 66,50, e mesmo com o dólar estagnado, a gente viu à tarde ali já ofertas no Porto de Santos, por exemplo, chegando já à casa dos R$ 68 por saca.
E aí, Cristiano, com todo esse cenário que a gente destacou aqui, o que que a gente pode esperar daqui para frente? Tem algum fator, algum ponto ali que pode, de repente, entrar no radar e dar uma mexida nesse mercado?
Olha, Guilherme, eu diria que a grande atenção do mercado agora é a evolução da colheita nos Estados Unidos, né? Acho que uma safra já definida deve ficar ali por essa casa dos 383, 385 milhões de toneladas. Há pouca novidade a ser esperada de lá, mas é claro que a gente tem um leste dos Estados Unidos com muita chuva nesses próximos dias, isso pode dar uma atrasada na colheita deles. E atenções totais também à implementação das lavouras de soja aqui no Brasil. A gente sabe que em termos práticos, né, esse atraso no plantio, ele gera uma euforia no mercado de soja, ajuda a subir, por exemplo, mas na prática não há prejuízos de produtividade com pequenos atrasos, né? O que na prática ocorre é uma perda de janela ideal, vamos dizer assim, de safrinha. Então, o grande fator a ser acompanhado daqui para frente é essa evolução aqui desse plantio no Brasil, principalmente, e qual vai ser o impacto disso lá, na janela de semeadura do ano que vem. E isso sim tem um grande potencial para mexer com o mercado.
Cristiano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todas essas movimentações do mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Muito obrigado, Guilherme. Não, só agradecer a vocês realmente aí por mais essa entrevista. O mercado de milho realmente é um mercado que tem apresentado suporte, algo que a gente já vê desde o início da colheita. A gente teve uma safrinha bem menor nesse ano, né, em termos de produtividade, em termos de área plantada. Não é um cenário que estava fora do radar, né? E agora, daqui para frente, acho que o produtor precisa manter a atenção para esse mercado. Ele veio subindo. Essa parte de exportações preocupa, como eu falei lá atrás. Mas é um mercado que ainda tem apresentado um suporte e que, inclusive, vem gerando aí um sentimento, principalmente no centro-norte brasileiro, de maior incentivo para o milho verão, em especial nas regiões onde a safrinha não é muito viável, né? Então, esse é um ponto de atenção também, apesar de uma área menor lá no sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, áreas do centro-norte brasileiro têm tido mais incentivo para a implementação da cultura do milho. Meus amigos, muito obrigado aí por mais um dia com vocês. Guilherme, obrigado e um ótimo fim de semana.
Cristiano, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até mais.
Esse é o Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócios, conversou com a gente para mostrar O que tem influenciado o mercado do milho neste momento? O que tem movimentado as cotações? E aí o Cristiano destacando, o mercado sustentado, tanto internacional na Bolsa de Chicago, como aqui no Brasil. Por isso os preços subiram nessa sexta-feira, tiveram uma semana de acumulados de valorização para os preços. E aí o Cristiano destacando essas opções do produtor, especialmente olhando aqui para o Brasil, muita gente segurando as vendas agora, sem a necessidade de fazer caixa nesse momento, apostando na comercialização na virada do ano, antes da chegada da safra de verão, e aí devem ter boas oportunidades para comercialização deste milho aqui no Brasil. Cristiano também destacando os pontos de atenção daqui para frente para o mercado. Primeiro, internacionalmente, acompanhar o ritmo de colheita lá dos Estados Unidos. Existe expectativa de chuvas, especialmente do lado leste do país norte-americano. Isso pode talvez atrasar um pouquinho essa colheita e trazer alguma movimentação no mercado. Aqui no Brasil, destaque para o ritmo de plantio da safra de soja, que apesar de ainda não trazer reflexos para a oleaginosa, pode impactar diretamente na janela de plantio para a segunda safra de 2025. E aí isso pode impactar também na área e aí trazer novas movimentações para o mercado. Então, estes são os próximos pontos de atenção para o produtor brasileiro neste mercado de milho. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que finalizaram as cotações do milho nas bolsas nesta sexta-feira. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela os preços, as cotações em alta, como o Cristiano destacou e explicou aqui para a gente. Dezembro 24 valeu 4 dólares e 18 centes o bushel, perda alta de 4,75 pontos. O março 25 subiu 4 pontos, foi cotado a 4 dólares e 35 centes o bushel. Maio 25 subiu 4 dólares e 44 centes o bushel, alta de 3,75 pontos. E o julho 25 subiu 3,75 pontos, sendo cotado a 4 dólares e 50 centes o bushel. Agora a Bolsa Brasileira AB3, você vai acompanhar aí na tela também as cotações que subiram nesta sexta-feira, já finalizaram, você vê aí, mas tem as altas de 0,75% para o novembro 24, o janeiro 25 subiu 0,68% e o março 25 subiu 0,53%. Tanto o milho em Chicago quanto o milho na B3 acumularam valorizações ao longo desta semana. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.